está dado o apito e começa por isso mais um E o Campeão É. Já sabe que todos os dias analisamos o desporto nacional e internacional e escolhemos os protagonistas com notas de 0 a 20. Escolhemos, eles escolhem, eu não escolho nada, eu só me der. Ora, os campeões de hoje são as lendas do desporto mundial, Augusto Inácio, João Castro e Pedro Henriques. Bons dias, meus caros, como estão?
Bom dia, bom dia. Bom dia.
Ora, hoje vamos falar muito do Futebol Clube do Porto, não é? As eleições estão aí à porta, são amanhã, dia histórico para o Futebol Clube do Porto, sendo que hoje vamos pegar aqui numa sondagem, que não é muito habitual neste tipo de eleições, mas uma sondagem de Intercampos, feita para a CMTV, para o canal de televisão do Correio da Manhã, dá a vitória para André Villas-Boas. 44,8% dos inquiridos responde que prefere André Villas-Boas, sendo que 35,5% prefere Pinto da Costa, 19,7% não sabem ou não respondem. Augusto Inácio, se fosse esta a percentagem amanhã nas eleições, a percentagem oficial, ficarias surpreendido com uma vitória desta magnitude de André Villas-Boas, 44% contra 35% de Pinto da Costa?
Surpreendido ficava, com certeza. Eu já disse aqui na Rádio Observador que para mim quem vai ganhar é Pinto da Costa, mas admito perfeitamente bem que essa margem de ganhar não seja assim tão grande, porque André Villas-Boas ter pelo menos a capacidade de obrigar o Pinto da Costa a fazer campanha, coisa que nunca fez durante estes anos todos, praticamente que ganhava sempre antes do tempo, ninguém se podia atravessar no caminho e teve essa coragem de pelo menos obrigar o Presidente Pinto da Costa a ir às casas do Futebol Clube Porto, dizer o seu programa aos seus associados, e isso foi coisa que nunca tinha-se visto ao longo destes anos todos. Agora, claramente que isto, as sondagens valem o que vale, é o que é, quer dizer, eu vou sentir o pulso, porque eu já estou aqui no Porto. Cheguei mesmo agora, estou dentro do carro a falar com vocês, mas cheguei mesmo agora, vou almoçar e depois vou a sítios onde normalmente eu ia quando estava aqui no Porto, que é praticamente um ninho de portistas, e vou começar a sentir a pulsação aos associados do Futebol Clube do Porto. Bem. Mas quando eu já estive cá há duas semanas no Porto, a sensação que eu fiquei é que estava muito mais gente do lado de Pinto da Costa do que Villas-Boas, mas houve muita gente a apoiar Villas-Boas também, por isso não sei o que é que isto vai dar, sei que amanhã vai ser a minha nota de campeão, é que as coisas corram bem amanhã, mas já lá vamos. Claro. E dizer que seria surpreendente para mim que houvesse essa vantagem tão grande de Villas-Boas, segundo as sondagens que tu acabaste de referir.
É, uma coisa é certa, boa francinha para ti, ok?
Obrigado.
Por nós, o que eu dava agora para comer uma francinha e a partir da cidade invicta. João Castro, também certamente que já estás aí, mas tu já estás aí há algum tempo, não é?
Pois é, pá.
Na cidade do Porto. Então diz-nos lá, também daquilo que tens sentido dos teus amigos e colegas, familiares do Futebol Clube do Porto, estes 44,8% que dá a sondagem da Intercampos de uma vitória de Villas-Boas, parece-te exagerado ou parece-te que pode acontecer?
Mas há muitos indecisos, não é? Nessa sondagem, portanto, se fizemos as contas, há muitos indecisos e
20%.
essa maioria silenciosa, quase, diria eu que não é maioria, mas essa minoria silenciosa vai decidir as eleições. É a primeira vez que vejo uma sondagem para o Futebol Clube do Porto nas eleições, portanto, a partir daí já se pode ver que realmente é um momento histórico aqui na cidade e sobretudo para o Futebol Clube do Porto. Acho que pela minha sondagem interna, aqui de familiares, amigos, colegas de trabalho e tudo,
está
muito dividido, André.
Sim.
Portanto, está muito equilibrado e eu acho que vai haver aqui uma falange de indecisos que à última poderão fazer tombar as eleições para um lado ou para o outro. Portanto, há muita gente que vota na gratidão para o Pinto da Costa, claro. Há muita gente que quer mudança e até aproveitar esta data do 25 de Abril para, tipo, quase uma renovação aqui do Futebol Clube Porto. Eu acho que há uma camada jovem que realmente é mais Villas-Boas, e isso tem um peso grande, André, porque no Sporting e no Benfica os votos têm um peso diferente, consoante os anos de sócios, e aqui no Porto é tudo igual. E, portanto, isso pode ser aqui um fator muito positivo para o André Villas-Boas, porque há muita massa associativa jovem que prefere a mudança, e depois, por outra parte, há uma parte associativa mais velha, muito mais habituada à Pinto da Costa, muito mais grata à Pinto da Costa, que obviamente quer a continuação. Portanto, vamos ver. Pinto da Costa tem jogado algumas cartadas importantes, como a renovação do Sérgio Conceição, acho que ainda vamos falar disso, que acho que era importante, mas vai ser, eu acho que vai ser essa minoria desses 20% que vai decidir as eleições.
Pedro Henriques, achas que Jorge Nuno Pinto da Costa deve dar valor a estas sondagens e tentar aqui, de certa forma, mesmo na reta final, a tirar um coelho da cartola, mais um, não é? Porque Sérgio Conceição já foi um deles, a tirar um coelho da cartola para tentar inverter isto, ou não vale a pena valorizar muito estes números?
Bom dia. Não ouvi o princípio logo da tua pergunta, mas percebi... Estás-me a ouvir?
Estou.
Pronto, sim, ok, não ouvi logo o princípio da pergunta, vou aqui um corte, mas...
A pergunta é se achas que estes números, neste caso da sondagem de Intercampos, devem ser valorizados para certo. Pinto Costa tentar aqui inverter um bocadinho estas contas, ou se não vale a pena valorizá-las muito. Ficámos, agora sou o Pedro Henriques, portanto, ao início foi ele que não nos ouviu, agora fomos nós que não o ouvimos. Vamos já a seguir, obviamente, falar com o Pedro e vamos tentar recuperar o contacto com ele. Portanto, vamos falar sobre essa renovação de Sérgio Conceição, como eu dizia, foi um coelho também retirado aqui da cartola. Augusto Inácio, isto foi uma espécie de uma novela. Tivemos primeiro Pinto da Costa a dizer que não renovava já com Sérgio Conceição, só renovava depois das eleições. Tivemos o próprio Sérgio Conceição a dizer que realmente não fazia muito sentido renovar, estando aqui nesta dúvida de quem seria o presidente. No final é renovado o contrato. Tu achas que isto prejudica a candidatura de Pinto da Costa ou beneficia o atual presidente do Futebol Clube do Porto?
Olha, para quem gosta de Pinto da Costa só beneficia. Para quem não gosta de Pinto da Costa não acha correto. Agora, eu sempre disse aqui na Rádio Observadora e na altura fui criticado por algumas pessoas. Sempre disse que se Pinto da Costa ganhar as eleições, Sérgio Conceição era o treinador do Porto. Se Pinto da Costa não ganhar as eleições, Sérgio Conceição não seria o treinador do Futebol Clube do Porto. Pronto, isso que criou assim, alguma polémica para algumas pessoas. O que é certo é que está-se a confirmar. Confirmou-se meia parte, falta a segunda parte. Eu diria que foi um passo à frente, um passo atrás. Foi uma jogada de última hora. A gente não sabe os contornos do contrato, como é que ele está firmado, que cláusulas é que lá tem, se ganhar Vilas Boas, aquele contrato é válido ou não é válido, se tem lá alguma cláusula que diz se Pinto da Costa não ganhar as eleições eu não serei treinador do Porto ou não, este contrato não é válido. Não, a gente não sabe, estamos aqui na especulação, uhum. no SIS, claro. Mas a sensação que eu fico, sinceramente, é que continuo com a mesma opinião de há uns tempos atrás. Pinto da Costa ganha as eleições, Sérgio Conceição é o treinador do Futebol Clube do Porto, não ganha as eleições de Pinto da Costa e Sérgio Conceição não será treinador do Futebol Clube do Porto. Mas isto é uma coisa que eu deduzi, que eu vi assim um bocadinho mais longe devido àquilo que eu sei da relação de Pinto da Costa com Sérgio Conceição e vice-versa, mas realmente, indiretamente, e depois acaba por ser diretamente, Sérgio Conceição está na jogada para esta campanha, que não deveria ter sido assim, mas foi assim depois que aconteceu. Mas, enfim, não ficam bem na fotografia, mas já sabia de antemão, ou eu já sabia, ou eu pressupunha que sim, que Pinto da Costa, o seu treinador, era Sérgio Conceição.
Claro. João Castro, e agora este cenário? Obviamente, continuamos no domínio do se, mas André Vilas Boas ganha as eleições do Futebol Clube Porto. Sérgio Conceição, como é que fica?
Olha, eu primeiro vou começar pelo lado esportivo, André. Acho que ninguém pegou neste tema e eu vou pegar. Que é o seguinte, na minha opinião, Sérgio Conceição é um grande treinador, acho que já provou isso, vários títulos e tudo. Tem algumas atitudes que não se coadunam com a qualidade que tem em relação ao treinador e eu acho que prejudica isso na carreira. Porque a verdade é que o Sérgio Conceição aparentemente não terá tido propostas de valor em termos de projeto desportivo ou financeiro, se calhar financeiro teve, mas desportivo não, para sair do Porto, e esta era uma oportunidade para sair do Porto. E o que leva-me a pensar que realmente é um grande treinador, mas lá está, aqui algumas situações podem limitar, neste caso, o mercado para Sérgio Conceição. Certo. Porque era uma altura ideal para o Sérgio Conceição sair, e ninguém está a falar disso, mas é verdade é que com esta renovação acho que se prova que se calhar faltou ali uma proposta com uma dimensão em termos de projeto grande para Sérgio Conceição. Em relação ao contrato, lá está, ele em fevereiro disse que não era a altura, já se devia ter renovado e agora renova, muito fruto daquilo que o Inácio diz, que é a ligação sentimental e da gratidão que tem com o Pinto da Costa. Eu acho que no contrato está algo parecido com isto que eu vou dizer, que é, em caso de não vencer, poderá haver uma rescisão dentro de um prazo concebível no contrato, para sair sem custos para o Futebol Clube Porto. Eu acho que é isso que estará vigente no contrato do Sérgio Conceição, ou ao contrário, ou o Porto dispensar sem custos para o Futebol Clube Porto, certo, caso Vilas Boas prescinda de Sérgio Conceição. Portanto, deverá estar lá uma cláusula temporal onde a rescisão unilateral das duas partes não terá consequências financeiras. Uhum. Se assim for, está salvaguardado os interesses de ambos e do próprio Futebol Clube Porto, e se Vilas Boas ganhar também. Portanto, vamos ver, é uma situação um bocadinho estranha, obviamente, renovar a pouco, dois dias das eleições. Se tiver essa cláusula, é menos estranho, envolve-se um bocadinho nas eleições, fruto desse sentimento, mas a mim, o lado esportivo é que noto que ao Sérgio Conceição terá faltado aqui alguma proposta desportiva, que poderia fazer, obviamente, mudar-se e arriscar aqui uma aventura no estrangeiro.
Pedro Henriques, agora sim, já como é alternativo, já estás connosco. Gostava de perguntar muito rapidamente sobre as eleições do Futebol Clube Porto. Esta questão do Sérgio Conceição, isto não pode, de certa forma, prejudicar a candidatura de Pinto Costa, tendo em conta que é aqui um voltar atrás na palavra? Tinha prometido que só renovava depois de vencer as eleições e agora, na verdade, dois dias antes, a renovação está feita e quase que amarra aqui Sérgio Conceição.
Juntar-me dois em um. Primeiro, tudo aquilo que o João e o Inácio disseram, obviamente subscrevo, dizendo duas coisas para acrescentar. Relativamente à questão daquilo que foi, no fundo, isto agora do Sérgio Conceição, é uma questão de ética, acima de tudo. Ponto final, parágrafo. Mal feito sob o ponto de vista da ética, muito bem feito sob o ponto de vista do populismo, daquilo que nós dizemos vulgarmente a chique espertiça à portuguesa. Não faz sentido. E acho que o Sérgio Conceição, não deveria, por muita amizade que possa ligar e até relações pessoais com o Pinto Costa, e eu percebo que está a ajudá-lo naquilo que possa ser a campanha, aparentemente, acho que por uma questão de ética não o deveria ter feito. Porque não fica bem, há dois dias. Portanto, há tempo a fazer. Vamos esperar pelas eleições e depois a seguir havia tempo para fazer essa renovação, ficando Pinto Costa. Se ficar André Vilas Boas, há tempo, que até porque há um contrato ainda vigente, para renovar ou por simplesmente cessar. Sob o ponto de vista ético, fica mal. Mas isto é tipicamente do eleitorado e das eleições e da maneira como, desde os nossos políticos aos nossos dirigentes esportivos, gostam de atuar. É chique espertiça à portuguesa, que assento em cima do joelho com papel e lápis, como eu costumo, referir. Relativamente às eleições, ainda, para terminar, dizer o seguinte, por causa da sondagem. Isto é o efeito, passando para a política, do Chega. É que à boca das urnas e nas sondagens, mesmo sabendo que é relativamente secreto, ninguém vai dizer que vai votar em algo que normalmente pode ser menos popular, ficar até agarrado à pessoa como, eu vou votar num partido de extrema-direita, ou aqui neste caso, vou votar em Vilas Boas, que vem chocar um bocadinho com toda esta estrutura vincente que já existe há muitos anos. E, portanto, eu acredito, não estou a dizer que o André Vilas Boas vai ganhar, eu acho que até vai ganhar, mas não é isso que eu estou a dizer. Não sei se é por essa vantagem. Agora, há muita gente que vindo votar, ou seja, votando em Pinto Costa, é fácil dizer que vou votar em Pinto Costa, votar em André Vilas Boas, há muita gente que se corta, desculpem a expressão, a dizê-lo publicamente, nem que seja para uma sondagem. Por isso é que não me surpreende que possa haver a tal surpresa, não nesses números, mas de Pinto Costa desta vez não ganhar as eleições.
Uhum. Ora, muito rapidamente, João Castro, e vou só a ti quanto a este tema, que és o nosso adepto do Sporting, numa frase apenas, amanhã é a antevisão de Rubén Amorim ao Grande Clássico, é das antevisões mais esperadas do técnico do Sporting desde que chegou a Alvalade. Se pudesses dar um conselho a Rubén Amorim, um pedido para esta antevisão, o que é que dizias?
Olha, ser fiel a ele próprio, é uma pessoa muito frontal, é uma pessoa até sincera, às vezes até se expõe demais, neste caso acho que vai esconder alguma parte, mas vai ser sincero, frontal, e acho que vai encerrar o assunto, pelo menos para agora, e portanto é isso que eu espero dele, que seja igual a si mesmo, e eu acho que vai acontecer, obviamente, as primeiras perguntas, a primeira não, que se calhar é da Sporting TV, será sobre o jogo, certo, mas depois a partir daí será sobre a situação da ida a Londres, e eu acho que ele vai expor realmente o que se passou. Obviamente sem alguns detalhes, e depois se calhar até irá dizer que provavelmente ficará no Sporting se vencer títulos, porque essa foi sempre uma premissa que ele deixou bem vincada ao longo da época.
Ora, vamos muito rapidamente às notas de campeão. Começo por ti, Augusto Inácio. Quem é o teu campeão do dia? Já deste ali um bocadinho de spoiler, não é? E que nota é que vais dar para o dia de hoje?
Olha, dou a nota máxima, a nota 20, para que as coisas, é um desejo meu, para que as coisas corram bem nas eleições do Futebol do Porto, que não hajam incidentes, que cada um possa votar livremente, que ganhe a lista que ganhar e seja um justo vencedor, que depois não haja aquelas picardias e aquelas coisas todas e as arruaças todas que mancham e manaram o nome de um clube grande, neste caso ao Foco do Porto, podia ser do Amistão da Plata Foco do Porto, mas acima de tudo 20 para o civismo que se requer para umas eleições desta natureza que vão ser muito concorridas.
Muito bem. Nota 20, eu, Augusto, não me quero meter na tua nota, mas acho que só faltou aqui uma coisa e que já não é só do Futebol Clube do Porto, que é faltam debates entre os candidatos.
Por isso é que eu dou a nota 20 para o fair play daquilo que são as eleições, porque tenho quase a certeza que é capaz de haver escaramuças. Pois, eu estou a falar para isso.
Sim, não seria a primeira vez também que nos grandes clubes em Portugal isso aconteceria. Portanto, esperemos que não, mas não seria inédito. Ora, Pedro Henriques, que é o teu campeão, e que nota dás?
O meu campeão vai ser em modo vegan. Nota 18 de expectativa para o grande molho de brócolos que é este fim de semana futebolístico. Repara bem, Sporting, Ruben Amorim, vai dizer a verdade, só a verdade e toda a verdade? Benfica-Braga, será que mais importante que o jogo vai ser toda a campanha que vai ser feita anti-Roger Smith, antes do jogo, durante o jogo, com algumas tarjas, com alguns minutos de silêncio, e finalmente, Futebol Clube do Porto, estamos a falar dos três grandes, não é?
Sim,
se Pinto Costa ganhar, eu acho que há uma certa normalidade de, mas se o Pinto Costa perder, ai meu Deus, o dia a seguir, o Sporting a jogar lá no Porto, não é com as claques do Sporting, é Porto versus Porto, O que é que vai ser? Que grande amolho de brocos, que grande modo vegan, nota 18 expectativa. Vou estar sossegadinho no meu estúdio a fazer diretos com a Rádio Observador. E
olha que eu vou lá estar no estádio. Pedro.
Eu se vir no ar, já sei que... Os braços dos jogadores, eu vou fazer um apoio na rádio.
Ora, isto é uma autêntica novela, é um episódio daqueles episódios especiais da novela que normalmente acontece de X em X tempo para ter um bocadinho mais de audiência, mas aqui é realmente tudo o que podia acontecer vai acontecer praticamente no mesmo fim de semana e portanto há muita coisa para acompanhar aqui na Rádio Observador, desde os relatos até às eleições. João Castro, que é o teu campeão e que nota dás?
Olha, tenho duas. Era a nota 16 para o sábado gordo que vamos ter, desde logo com a antevisão desse jogo e a conferência do Ruben Amorim, depois as eleições do Porto, depois o Benfica-Braga e terminamos com um escaldante Vitória-Boa Vista, que é sempre um grande jogo. Portanto, é um sábado gordo, nota 16 para esse sábado, que será amanhã. E depois a minha nota negativa, nota 9 para a Suécia, que decidiu não implementar o VAR. Votaram por maioria, não prossegui com o VAR. Eu acho que estão claramente a ir em contramão àquilo que tem sido o resto da Europa e, portanto, nota negativa para a Suécia.
Tu ficas com mais pena porque tens pena que futuros Jokeres não se preparem já para o VAR, não é? Para uma futura
vinda. Se preparem para jogar o VAR depois deste
Exato, exato. Olha, meus caros, amanhã estamos de volta, mas deixar também aqui essa nota. Amanhã, primeiro emissão especial com relato do Benfica Sporting de Braga, jogo grande esta jornada. Para ouvir aqui em direto na Rádio Observador e depois também, nota importante para as eleições do Futebol Clube do Porto, vamos estar em emissão especial a partir das 9 da noite a acompanhar tudo o que se vai passar no Estádio do Dragão, a acompanhar as incidências das eleições do Futebol Clube do Porto com estas duas principais figuras em destaque, Jorge Nuno de Pinto Costa e também André Vilas Boas. Vamos ter, por exemplo, aqui connosco o Augusto Inácio e também o Luís Pinto Coelho. Meus caros, um forte abraço, amanhã estamos de volta à hora habitual ao fim de semana, depois das 11h30. Um abraço.